heranças, sobre testamento, sobre casos de família, né? Bem, para falar sobre o assunto, hoje nós convidamos o doutor Kevin de Souza, advogado civilista, especialista em direito de família e também sucessões. Casos envolvendo famosos, por exemplo, vem à tona e ganham grande repercussão na mídia, né? Mas isso também diz respeito a muitas pessoas que ouvem e que certamente já passaram por casos parecidos ou até estão prestes a passar, né? Doutor Kevin já está conosco. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Jair. Um prazer falar com você e todos os ouvintes do programa Ponto de Encontro.
O prazer é nosso, doutor. Gostaria de perguntar, né? Começando, direito de herança e até deserdação. Em quais circunstâncias o testador pode deserdar herdeiros necessários, como filhos e cônjuges, aqui no Brasil, claro, baseado na lei existente?
Perfeito, Jair. O Código Civil estabelece que o testamento ele pode ser feito à disposição de 50% do patrimônio do falecido, né, do futuro falecido, considerando que esse testamento é em vida. Diante disso, o testador ele pode dispor de 50% do patrimônio e os outros 50% vão para os herdeiros necessários, né, que aí entram as ascendentes, descendentes e assim por diante. O código também dispõe da possibilidade de deserdação do filho, ou do familiar que seria o herdeiro necessário, em casos extremamente específicos, né? Que aí nós estaremos falando da exclusão dessa pessoa da herança. E aí seria nos casos previstos pela legislação, que ela traz ofensa física, injúria grave, relação criminosa com o cônjuge ou companheiro, desonra ao autor da herança ainda em vida, isso não pode ser posterior ao fato do falecimento, e o abandono, né? Que isso também consideraria uma hipótese de deserdação. Então, essas são as hipóteses previstas pela legislação e pelo legislador para que nós possamos fazer a deserdação de uma forma segura, né, do ponto de vista jurídico.
De que maneira, doutor, também baseado em tantos casos que você já deve ter trabalhado e ter conhecimento também, né, essas disputas familiares podem influenciar no processo de partilha de bens? Há formas de mitigar esse tipo de conflito antes que ele se agrave?
Jair, nós temos visto, e eu acho que isso está se tornando cada vez mais público, né, mais público e notório, a dificuldade que se tem após o falecimento acerca do patrimônio que é deixado. Cada dia mais que o tempo passa, cada vez mais que o tempo passa, as pessoas estão construindo um patrimônio maior, e sobre esse patrimônio, depois da sua passagem, acaba tendo uma grande discussão, né? E isso se dá pelo fato das pessoas não fazerem o planejamento patrimonial e sucessório, né? Patrimonial, do ponto de vista de como que esses imóveis vão ser dispostos após a passagem daquela pessoa, e sucessório, do ponto de vista de quem que vai administrar, quem que vai ter o proveito econômico, quem que vai herdar, o que que fica para cada um. Então, hoje nós já temos mecanismos jurídicos, tanto do testamento, quanto também da construção de uma holding patrimonial, onde você consiga, ainda em vida, independentemente do seu patrimônio, seja ele um patrimônio de um carro, uma casa, ou até mesmo um patrimônio mais robusto, existem hoje mecanismos para você trazer uma segurança jurídica maior para o seu legado e evitar que, após a sua passagem, a sua trajetória e também a trajetória da sua família, que é o que a gente vê com muita frequência, seja culminada por uma série de intrigas e oposições que ocorrem em virtude do dinheiro ou do patrimônio deixado.
O abandono afetivo é um motivo legítimo, doutor, para que um herdeiro seja excluído da herança? Existem precedentes legais nesse sentido?
Existem precedentes legais, inclusive nós tivemos uma decisão bem recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que depois foi confirmada também pelo STJ a respeito do tema. Existem diversos casos onde o pai ou a mãe acabam abandonando aquela criança e aí ela vem a falecer depois de passado um tempo, e esse intervalo de tempo nunca teve contato, mas quando vem ao falecimento, o pai, né, na condição de ascendente, quando aquela pessoa acabou não deixando descendentes, vem para justamente, esse é o caso que eu estou citando, é um caso que foi ao STJ, onde o pai, depois de muito tempo, depois de 20 anos sem ver a filha, veio para buscar uma parte do patrimônio, e a outra irmã que estava em vida conseguiu na justiça torná-lo, excluí-lo, né, do direito à herança, que seria um direito legal na condição de ascendente, mas por conta do abandono afetivo.
Doutor, o papel do cônjuge na administração dos bens. Quando o cônjuge é o responsável pela administração do patrimônio, quais são os cuidados legais que devem ser tomados para evitar disputas com os herdeiros?
O mais importante que a gente sempre recomenda para os cônjuges é uma prestação de contas e uma exatidão concreta de tudo que está sendo feito, para onde está sendo movimentado, o que está sendo levantado com esses recursos, para onde eles estão sendo destinados. Então, na condição do inventário, geralmente o cônjuge sobrevivente ele acaba ficando como inventariante responsável pelo patrimônio. Então, o que a gente sempre recomenda é uma prestação de contas e uma transparência muito grande para todos os herdeiros. Isso, por si só, já resolve parte dos problemas, que cerca de 90% dos problemas que chegam ao judiciário hoje em razão da herança é justamente a troca de inventariante por falta de transparência, por falta de prestação de contas.
Doutor, há muita diferença entre herança e testamento. O que que realmente difere de uma coisa da outra?
Vamos lá. A herança é tudo aquilo que foi deixado em vida e que precisa ser partilhado agora para os herdeiros, né? Então, o Código Civil estabelece que 100% do patrimônio que você deixou, independente dele ser um patrimônio em dinheiro, em bens, em títulos, enfim, todo o patrimônio deixado pelo falecido, ele 100% vai ser partilhado, sendo que em caso de união estável ou até mesmo regime da comunhão parcial de bens, ou dependendo do regime, 50% fica para o cônjuge sobrevivente e os outros 50% são partilhados entre os demais herdeiros, né? Se caso tenha, por exemplo, no descendentes, filhos, esses outros 50%. Existe a possibilidade de você fazer um planejamento patrimonial e sucessório através de um testamento, onde você vai estabelecer como você vai fazer a partilha e a distribuição desse patrimônio que você vai deixar após a sua passagem. Então, o testamento ele vem justamente para satisfazer a vontade do decujus, né, da pessoa falecida, estabelecendo dentro dos parâmetros legais, ou seja, respeitando a legítima, né, respeitando os valores de 50% que são obrigatórios de serem partilhados e respeitando também a vontade do falecido, inclusive sobre questões como se ele vai ser cremado, onde ele quer ser velado, onde ele quer ser sepultado e assim por diante. Então, o testamento ele prevê que as suas vontades em vida sejam cumpridas e seguidas pelos seus herdeiros após a sua morte.
É uma forma organizada e planejada para distribuir, ou pelo menos que se espera que seja justa, né, doutor?
Perfeitamente. A gente sabe que hoje o testamento ele vem justamente para trazer essa vontade em vida e que muitas vezes o falecido, né, ele não tinha vontade ou disposição de falar abertamente sobre isso. Isso é um tabu para muitas famílias, de estabelecer quais são as condições, quais são as vontades que, após a sua passagem, qual que é o interesse que se há de quem que fica com quem, em especial quando a gente tem empresas, quem que vai assumir a empresa. Então, o falecido, ele acaba deixando esse documento, né, que é um testamento público, né, que pode ser aberto após ao seu falecimento, e aí as pessoas passam a tomar conhecimento de quais eram as vontades. Então, sim, é uma forma de fazer um planejamento, mas esse planejamento ele precisa ser muito bem pensado para que justamente não aconteça o que vem acontecendo com grande frequência. Os testamentos são feitos e depois eles são anulados por falta de orientação jurídica ou até mesmo por uma vontade manifestamente indevida, né? Porque existem algumas balizas que o legislador estabelece que podem ser trazidas para o testamento e, se não cumpridas, depois elas podem ser anuladas.
Lembrando que testamento não refere-se apenas só a grandes fortunas, né, doutor? Aliás, eu pergunto, como é que se faz um testamento? Como é que se atesta a veracidade dele? Qual é a fórmula certa, né? Quem fica com esse testamento e a quem o testador vai recorrer para que ele fique lá guardado, registrado, né? Para que as pessoas confiem nele, ó, esse é o testamento mesmo, foi a vontade dele, enfim. Como é que se registra hoje um testamento?
Perfeito. Então, hoje, o testamento, ele obrigatoriamente ele tem que ser feito ou por instrumento particular, então uma manifestação de vontade por escrito feita pelo próprio testador, assinado na presença de no mínimo três testemunhas, e aí automaticamente esse testamento ele passa a ser uma vontade, uma manifestação de vontade. Existe também a possibilidade do testamento público, né, que é onde você vai até um tabelião, um cartorário, e na presença de duas testemunhas você redige esse instrumento, e a partir da sua manifestação de vontade, esse testador, esse cartório, fica ali com o seu testamento. Quando a pessoa vem a óbito, obrigatoriamente a gente tem que emitir uma certidão de inexistência de testamento para comprovar se essa pessoa não deixou um testamento, seja por qualquer cartório do Brasil, estabelecendo as suas vontades. E existe uma terceira possibilidade também, que é o testamento cerrado, que é quando você faz um testamento secreto, ele é escrito pelo testador, e quando alguém, quando ele vem a falecer, alguém que ele estabelecer vai apresentar junto ao tabelião e essas duas testemunhas, deslacrando, por isso o nome cerrado, o tabelião vem e deslacra esse documento e apresenta formalmente o conteúdo e a vontade, a manifestação de vontade do testador.
Nesse caso de testamento cerrado, doutor, ele pode ser contestado?
É importante a gente deixar claro que todo tipo de testamento ele pode ser contestado, né? Seja pelos vícios formais, que é a falta de respeito à legítima, ou seja, a falta de distribuição adequada dos bens. Então, o testador ele pode fazer a distribuição de acordo com a legislação, porém, ele tem que seguir todos esses critérios. Então, a gente sempre recomenda que, além de fazer esse documento junto ao cartório de notas de títulos e documentos, é necessário que também procure um advogado para avaliar o risco de uma eventual nulidade dentro do desejo do testador. Porque é muito comum, e a gente vê isso com uma certa frequência, nós temos agora, recentemente, um caso que, ainda dentro dessa semana, o caso do Cid Moreira, onde ele fez um testamento, e agora é um objeto de uma discussão sobre uma eventual nulidade desse documento que foi feito por ele em vida e que agora, e após a sua morte, né, vai ser discutido pelos herdeiros.
Doutor, o testamento feito dentro da lei, dentro daquilo que se preconiza como a forma legal e mais correta, né, depois que a pessoa foi sepultada, qual é a condição, qual é o ambiente mais propício para que ele seja aberto e lido? Reúne-se toda a família, o máximo de pessoas? Hoje, com tanta tecnologia, pode ser transmitido também. Como é que é? Qual é a orientação?
Perfeito, Jair. O recomendável é que todos os herdeiros se reúnam, né, em especial quando há um testamento cerrado. Geralmente, esse testamento ele é aberto no próprio cartório, né, no caso do testamento cerrado. Se for um testamento particular, que também se reúnam todos os herdeiros, ainda que haja uma animosidade, porque a gente sabe que questões de família sempre envolvem alguém que não se dá bem com o outro, mas é necessário que todos sentem à mesa e entendam a vontade daquela pessoa. E aí, a partir do momento que, obviamente, esse documento ele não tenha nenhuma nulidade, nada que possa ser declarado nulo, né, nada que possa ser contestado, automaticamente é cumprido o inventário a partir do testamento que foi apresentado, e aí, obviamente, as proporções e as divisões daquele patrimônio é feito representando a vontade do testador.
Doutor, cá entre nós, a abertura de um testamento revela muito da personalidade do morto, né?
Sem dúvidas alguma, sem dúvidas alguma. Essa é uma situação, e é o que eu comentei até anteriormente, é muito comum que o testador ele acabe não fazendo essas manifestações de vontade em vida. Então, quando acaba ocorrendo o testamento, até questões que estavam ocultas ou de pouco conhecimento de todos os membros integrantes da família acabam sendo trazidos à tona justamente pela manifestação de vontade do testador, que muitas vezes ele não se manifestou em vida sobre isso, mas era um interesse, era uma vontade legítima, era uma interpretação dele conforme as pessoas que estavam ali dentro do grupo familiar, e muitas vezes isso não era expresso de uma forma oral, mas era sentida por todos, mas que se materializa a partir do momento que vem trazido no testamento, e isso se torna de fato um objeto ali de surpresa, né? De realmente até por isso que se gera tanta discussão sobre o tema, porque a manifestação de vontade pós a morte é uma situação onde os herdeiros que acabam sendo necessários entendem ser injusta, né? Entendem não ter sido feitas de uma forma adequada.
o senso de bondade, de fraternidade, de justiça, né, é algo muito peculiar a cada ser humano, né? E nessas horas também ele é posto em prática, possivelmente em abertura de testamento. Lembrei daquelas cenas de novela, né, onde fica aquele pessoal com cara de paisagem, né, triste porque esperava uma coisa e era outra, enfim. Muitas vezes a vida real reflete a novela e vice-versa também, né, doutor? Bom, eu quero perguntar para você...
Exatamente.
O seguinte, doutor, costumes antigos de testamentos e heranças refletem ainda nos costumes atuais? Por exemplo, antigamente se falava que a casa automaticamente deveria ficar para o filho mais novo. É mito ou verdade? Ainda há algo posto em prática que traz, não sei se vícios ou comportamentos de costumes antigos?
Perfeito. Isso sim ainda se revela como uma decisão frequente. O que acontece em boa parte dos casos, né? O testamento ele é feito baseado no conjunto da família como ele está. Então, se nós temos, por exemplo, um filho pequeno, como você citou, essa última genitura, né, ele acaba tendo uma certa vulnerabilidade, porque ele não tem uma família constituída, muitas vezes ele depende daquele imóvel ali, a família depende daquele imóvel para aquela pessoa se desenvolver. Então, sim, existem ainda a casa, a visão da casa como bem de família, tanto para cônjuge, né, para o companheiro vivo, como também para os filhos menores, e um suporte maior para esses filhos menores. Isso quando a gente olha do ponto de vista da herança mesmo, litigiosa, sem ser pelo testamento, existe sim ainda a previsão, até do Poder Judiciário mesmo, trazendo como decisão a permanência da casa para cônjuge sobrevivente e também para o filho menor ali, até que ele complete 18 anos e aí então possa ser partilhado esse bem, quando a gente pensa, por exemplo, que a família tem apenas um bem, né, que é apenas aquela casa e a casa precisa ser partilhada porque existem outros herdeiros. É trazida, então, essa possibilidade também, tanto do bem de família, né, de estabelecer essa condição até os 18 anos, como também pode ser estabelecido um usufruto vitalício em favor da cônjuge sobrevivente. Então, nós temos uma casa onde essa pessoa ela vai viver a vida toda, e após a passagem dela, né, do cônjuge sobrevivente, aí sim os herdeiros vão ter a legitimidade e o direito para poder fazer, então, a alienação desse bem ou algo nesse sentido. Então, sim, costumes que nós temos dos antigos testamentos, das antigas formas de fazer a partilha, se mostram ainda evidentes quando a gente olha o cenário atual.
Doutor, a ouvinte faz uma pergunta aqui, e a melhor da frase é o seguinte, não fala meu nome, diz ela aqui, né? Quando há um único filho e o pai falecido não havia passado nada em vida, como é que funciona? A lei garante, doutor?
Sim, mesmo que haja somente um filho, e esse filho, obviamente, ele esteja registrado, nós temos um processo onde ele entra como herdeiro necessário, e aí automaticamente ele tem direito, sim, à participação na herança. E aí, sendo o único bem, no caso, por exemplo, uma casa, vai sim entrar na discussão, que é como eu disse anteriormente, se esse filho residir nessa casa, depender dessa casa para se desenvolver, vai com muita frequência, isso acontece dentro do judiciário, existir uma discussão sobre a permanência desse filho na casa. Embora possa ter, aí a gente precisa entender o contexto, né, desse grupo familiar, então se ainda está no mesmo casamento, não está, então a gente precisa dar uma olhada melhor nisso, mas sim, o filho tem essa predisposição. E até puxando um gancho dessa pergunta, nós temos também os casos dos filhos não reconhecidos, filhos biológicos não reconhecidos por motivos alheios à vontade e que podem, a partir do falecimento, também fazer um reconhecimento de paternidade pós-mortem e também, a partir disso, garantir a sua cota-parte dentro do processo de inventário ou até mesmo do testamento em sendo reconhecido como pai biológico.
Doutor, há contestações relacionadas a testamentos que supostamente tenham sido feitos em situações em que a pessoa não poderia totalmente responder por si ou ser coagida, né? Ou sob efeito de medicamentos, enfim. Já houve casos assim que você tenha participado?
Sim, isso é bastante comum, porque as famílias elas acabam fazendo uma preparação patrimonial e sucessória quando elas percebem que os entes mais velhos, geralmente pai, mães, avós, eles estão numa situação de uma condição de saúde debilitada. Né? Então, olha, nós já estamos prevendo que isso pode acontecer, então vamos se organizar com relação a isso. É muito comum que sempre haja um ente da família que tenha uma proximidade maior com aquela pessoa e que, a partir disso, então, ela leva à frente essas questões. Então, é muito comum que se tenha, dentro do contexto familiar, pessoas com uma certa idade sendo, às vezes, até, em alguns casos, explorados pelo aquele ente familiar para trazer um contexto favorável àquele ou outro sobre o contexto da partilha. Então, sim, é comum, principalmente em questões onde as pessoas elas não estão incapazes, mas elas são facilmente ludibriadas em razão da avançada idade, em razão da condição social. Então, às vezes a gente tem casos que a pessoa tem um patrimônio muito extenso, mas ela às vezes é uma pessoa pouco letrada, que não tem muito conhecimento sobre como que vai ser essa passagem, que ela acha muitas vezes que aquele ente familiar tem uma relação de afeto e que, portanto, não vai fazer nada de mal para os demais, e a gente descobre, após o falecimento, que houve, né, um certo aproveitamento, ou até mesmo uma certa exclusão, que aí é o que gera nulidade, de determinados entes familiares, por uma questão de desavença pessoal, por uma questão de contexto familiar. Então, assim, é muito comum, e o judiciário está aí justamente para isso, né, para combater esse tipo de injustiça.
Testamento pode ser revogado, então, em algumas situações, né, doutor?
Pode ser, a gente estabelece até como um jargão que o testamento é muito comum, né? Então, é muito comum de ser feito e muito comum de ser anulado. Porque as manifestações de vontade, na boa parte das vezes, elas têm um cunho muito pessoal familiar. E o cunho pessoal familiar, a menos que ele esteja muito bem estruturado, como as hipóteses de deserdação, as hipóteses de indignidade, as hipóteses de exclusão. Se não estiver muito bem enquadrado, ele vai ser anulado com boa parte da certeza, né, que a gente tem, até por conta das decisões que se vê muito frequente com relação a isso. Então, o que a gente recomenda no final da conversa é que sempre se busque um advogado especialista no tema. Eu sei que muitas vezes acaba acontecendo de ter um familiar que é advogado, mas não é propriamente da área, e que muitas vezes acaba dando uma orientação inadequada e que isso é levado a cabo, e quando chega lá na frente, na hora de realmente fazer a partilha, vem um dissabor para todo mundo sobre essa possibilidade de eventualmente aquela vontade não ser respeitada em razão de uma nulidade.
11 horas e 15 minutos, nós estamos conversando com o advogado especialista nessa área, na área de família, né? De herança, de patrimônio, doutor Kevin de Souza, advogado civilista, especialista em direito de família e também sucessões. Pergunta interessante que chega aqui, doutor, e que certamente é a realidade ou a dúvida de muita gente. Quando um filho morou sempre com os pais, esse filho tem direito de ficar com a casa? Peço que não diga o meu nome. Às vezes uma família tem três, quatro, cinco irmãos, né? Os mais velhos muitas vezes já têm a sua vida resolvida, suas casas e tal. Como é que a lei trata esses casos? Obriga, ele tem algum privilégio comparado com os demais, doutor?
Ele tem a necessidade de ser resguardado, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o menor ele tem que ser mantido pela família até que ele cumpra a maioridade e aí ele possa sim desenvolver sua própria vida. Então, sim, ele tem um olhar diferente dentro da legislação. O legislador ele traz essa segurança jurídica para o menor, caso ele de fato já resida na casa e dependa desse imóvel para se desenvolver. Então, sim, o legislador traz essa previsão, porém existem casos onde, se for comprovado que, por exemplo, essa criança ela não dependa desse imóvel, ela já more com outro ente familiar, ou com a mãe, ou com o pai, e não dependa desse imóvel, a partilha do bem ela vai ser feita de uma forma igualitária, ou seja, vai se pegar esse imóvel, verificar se eventualmente algum dos herdeiros vai comprar a cota parte dos demais, ou se vai ser feito uma partilha igualitária, e aí quando houver a venda daquele imóvel, esse imóvel então vai ser, o valor desse imóvel, perdão, vai ser dividido para todos os herdeiros de uma forma igualitária, inclusive para o filho menor, que aí nesse caso, em sendo menor, ele vai ser representado pelo seu representante legal, que muitas vezes é a mãe, pai, ou até mesmo os avós, que vão então administrar a cota parte do patrimônio deixado pelo falecido ou até mesmo pelo testador.
Doutor, ainda sobre a mesma pergunta, há muitos casos em que os irmãos mais velhos casam, adquirem seus bens e têm autonomia financeira e tudo mais. E aquele filho, aí não menor, já de maior, fica com os pais por uma questão de respeito e responsabilidade para que não fiquem sozinhos, né? Esse filho já de maior tem algum privilégio? Eu pergunto novamente, agora, no caso, sendo maior ou não?
Não, no caso do filho maior e tendo uma capacidade tanto cognitiva quanto de trabalho, ele não vai ser tratado com nenhuma diferenciação. Ele vai ser tratado como qualquer outro herdeiro e vai ter direito legal à sua parte dentro daquela partilha. Então, a única restrição mesmo que se tem é para o cônjuge sobrevivente, que muitas vezes depende daquele imóvel ou tem um afeto muito grande por aquele imóvel e muitas vezes não vai abrir mão ou vender ou algo nesse sentido, e para o filho menor. Essas são as duas hipóteses mesmo que a legislação e até mesmo a jurisprudência vem entendendo que é o caso de muitas vezes manter a estrutura familiar, ainda que hajam, por exemplo, outros herdeiros que precisem do valor ou algo nesse sentido. Então, são as duas únicas hipóteses mesmo que o legislador e a jurisprudência vem tratando de forma diferenciada no caso de tanto testamento quanto também de herança propriamente dita.
Doutor Kevin, qual é a extensão da herança? Por exemplo, né, o vovô lá com 80, 90 anos de idade, tem vários filhos, tem netos, tem bisnetos. Há algum percentual pré-estabelecido em lei? Por exemplo, até que extensão vai? Filhos, netos, bisnetos também, se for à vontade do testador ou não?
Pode sim. É importante a gente deixar isso muito claro, porque esse é um tema de bastante discussão e muita dúvida também, e até mesmo falta de conhecimento por parte das pessoas. Então, dos 100% da herança que nós temos, 50% o testador ou até mesmo a pessoa em vida, ela pode dispor da forma como ela quiser. Então, ela pode doar, ela pode dar para um dos filhos, ela pode deixar para a esposa. Não há qualquer tipo de vedação quanto aos 50% do total do patrimônio. Então a pessoa pode dispor da forma como ela quiser. Os outros 50%, aí obrigatoriamente eles são divididos de uma forma igualitária. E aí como que é essa forma igualitária? Vai depender do regime de comunhão no caso de uma pessoa que tem um companheiro. Então, tendo companheiro, 50% do patrimônio é do companheiro no caso do regime da comunhão parcial de bens. Então 50% fica por cônjuge sobrevivente. E os outros 50% que sobram. E aí a gente tem que pensar em vários cenários. Se for um cenário onde há uma doação, é só 50% do 100%. Se nós tivermos um cenário onde não houve testamento e não houve uma disposição em vida desse patrimônio, do 100%, 50% fica com o cônjuge sobrevivente e os outros 50% vai ser dividido pelos descendentes. Então, vamos pensar numa família que tenha dois filhos. Então, 50% e o pai faleceu. 50% fica para a mãe. E os outros 50% ficam para os herdeiros necessários, que aí no caso são os descendentes, que aí eles vão dividir em dois e vai ficar com 25% cada um. Então existem esses dois cenários. Porém, existem os cenários também de famílias que acabam não tendo filhos, pessoas que acabam não tendo filhos, ou que os filhos vêm a falecer em vida. Então, a legislação estabelece que primeiro vai ser para o cônjuge, depois vai ser para os descendentes. Na inexistência desses dois casos, vai para os ascendentes. Então, vai para o pai e para a mãe. Na ausência de pai e mãe vivo, vai para os parentes colaterais. E aí nós estamos falando de primos, tios e assim por diante. Então, assim, a legislação ela estabelece já esse grau de extensão, né, da divisão do patrimônio, porém, ele é sempre seguido de acordo com a regra de preferência. Então, quem tem preferência é a cônjuge sobrevivente, o cônjuge sobrevivente, e depois os descendentes. Após os descendentes, os ascendentes e depois os colaterais. Em último caso, não tem ninguém, fica para o Estado.
Ok. Assuntos bons nos dão a impressão de que o relógio passa mais rápido, doutor. O tempo está ficando curto, mas faço uma última pergunta. Bom dia, da ouvinte. Eu tenho uma casa, está no meu nome, é usufruto, e ele faleceu. Eu sou proprietária. Como é que fica? Não diga meu nome.
Perfeito. No caso de usufruto vitalício, para o cônjuge sobrevivente, ela vai permanecer na casa. Se ela tiver alugado essa casa, ela vai receber integralmente o aluguel dessa casa, os proveitos dessa casa. Se ela estiver residindo, ela vai residir pela vida toda, no caso de um usufruto vitalício, e ao ter a passagem dessa pessoa sobrevivente, aí sim os herdeiros vão ter direito de alienar ou até mesmo se manterem na casa ali, mas isso somente após o falecimento. Então existem hoje cláusulas, isso é até um ponto importante, cláusulas que em vida, mesmo que não haja o falecimento, né, a gente consiga criar mecanismos legais de preservação do patrimônio. Então a cláusula de bem de família, usufruto vitalício, nós temos a inalienabilidade, a incomunicabilidade, que são cláusulas já praticadas pelo mercado de imóveis, né, de compra e venda de imóveis, ou até mesmo de planejamento patrimonial e sucessório, e que então, em vida ainda também garantem uma estabilidade para a família e a preservação do patrimônio.
Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação, teríamos muitas outras perguntas, e é um assunto que de uma resposta gera uma outra pergunta, e mais uma, e não para, né? E os ouvintes enviam aqui muitas dúvidas. É assunto que demanda um programa todo, com certeza. Nosso agradecimento ao doutor Kevin de Souza, advogado civilista, especialista em direito de família e também sucessões. Muito obrigado, doutor. Um forte abraço, muito sucesso.
Jair, obrigado. Um prazer falar com você e com todos os ouvintes do programa Ponto de Encontro da Rádio Marconi.